O Colégio Santilina de Maringá é o primeiro de ensino bilíngue e um dos poucos do país a fazer parte da Rede Mundial de Escolas da Unesco. Para falar sobre esse assunto, nós vamos conversar agora com a professora Dini Barão, que está ao vivo com a gente em 95,5 FM e também pelas redes sociais da CBN Maringá. Olá, professora. Muito boa tarde.
Olá. Boa tarde, Luciana. Boa tarde a todos que estão nos ouvindo.
Professora, o que significa fazer parte do programa das escolas associadas da Unesco? Que critérios precisam ser atendidos para integrar esse programa?
Bom, posso te dizer que significa fazer parte de uma parcela pequena das escolas que integram esse grupo, com objetivos verdadeiros em prol de formar cidadãos globais. Além disso, né? É ter o comprometimento com valores universais, como a cultura da paz, o desenvolvimento sustentável e a aprendizagem intercultural.
Quais as vantagens de fazer parte desse programa?
Bom, um dos diferenciais, né, de fazer parte do PEA Unesco é poder proporcionar aos nossos alunos e a toda a comunidade escolar, um crescimento, um ambiente favorável a um crescimento coletivo, já que as escolas filiadas, elas compartilham de valores, né, de mesmos valores e compromissos. Além disso, é trabalhar em sincronia, né, porque com isso nós podemos favorecer trocas de vivências e a determinação de propósitos em comum. E além de ampliar o conceito, né, da educação mundial, nós podemos, por isso, desenvolver projetos em conjuntos com dezenas de milhares de diretores, professores e estudantes de todo o mundo.
Agora, como é que é esse processo para integrar esse programa da Unesco?
Tá. É uma parte burocrática, na verdade, né? Primeiramente, é preciso preencher o formulário de manifestação de interesse e adesão, né? Com os dados da instituição, nós precisamos responder algumas perguntas, como, por exemplo, por que a escola quer se tornar, né, um membro Rede PEA? E alguém da escola precisa assumir a responsabilidade, ser um ponto focal do programa, sendo um responsável por acompanhar as ações que nós iremos desenvolver, né, ao longo do tempo, dentro dos valores, sempre, né, da Unesco, para que garanta e entregue, né, a entrega de um projeto anual. Isso é obrigatório, né? E daí também tem a apreciação da candidatura da escola, que leva entre 1 e 2 anos. Nesse período, é verificado se a instituição realmente preenche os critérios requeridos para participar da rede. Esse é o tempo médio ao longo da história do programa, né? Esse processo tem muitas etapas, que incluem um crivo na França, né, que é internacional, e aqui o nacional no Brasil. O crescimento de uma rede de escolas associadas, ela precisa ser acompanhado com grande esforço de gestão. Então, todas, né, cada escola que vai se filiar, né, eles passam por isso, porque todas as decisões de expansão precisam ser bem planejadas.
Uhum. Agora, qual é exatamente o objetivo desse programa da Unesco?
Essa é a melhor parte, que é o que reflete muito, né, nos nossos alunos, né, no objetivo que nós temos com os nossos alunos. Poder ter acesso à aprendizagem intercultural, né? A poder ter acesso ao desenvolvimento sustentável, à cultura da paz, né? Favorecer um ambiente que promova o crescimento coletivo, já que as escolas, né, associadas, elas partilham de princípios em comum, né? Estimular projetos ligados a um tema central, dirigidos à ampliação, principalmente, da consciência à cidadania. Esses são os principais objetivos.
Uhum. E que ações a escola desenvolve para atingir os objetivos de desenvolvimento sustentável do milênio? Quais os objetivos são trabalhados pela escola?
Uhum. Aqui, esse tema, né, da Unesco é o nosso tema gerador. né? Nós trabalhamos ao longo do ano com esse tema gerador. E depois aqui eu vou abrir um parênteses para dar um exemplo prático de como foi o ano passado, né? Aqui na Centilina, o aluno ele aprende sobre diferentes realidades do nosso país e do mundo, né? Essa perspectiva mais ampla, ela transforma a visão da criança sobre a vida. Nós estimulamos, né, o desenvolvimento da inteligência socioemocional, do aprendizado orientado à ação, com atividades extracurriculares, para que a criança coloque a mão na massa, para que ela tenha vivências significativas ao longo desse período, né, desse desenvolvimento do projeto. Então, por meio das atividades práticas, pesquisas, produções, brincadeiras contextualizadas, nós levamos os nossos alunos para além do senso comum, que é o conhecer científico, né, que é muito importante, né? O senso comum nós podemos acessar facilmente, né, em qualquer lugar. Agora, levar o nosso aluno a pensar, ao desenvolver a criticidade, é por meio dessas atividades que a gente realiza com eles, né? Então, o aluno ele é conscientizado sobre as realidades de pessoas que vivem em diversas condições e eles compreendem como eles podem contribuir com um mundo mais justo e pacífico no ambiente tanto nacional quanto mundial. Por exemplo, o ano passado, quando nós iniciamos o projeto, nós sempre lançamos uma pergunta, né, para fazer uma investigação sobre qual o conhecimento do meu aluno sobre aquele tema. O ano passado nós trabalhamos, foi o Ano Internacional da Pesca Artesanal e Aquicultura. Então nós lançamos, meus alunos são crianças de 5 anos, eles estão, né, finalizando a educação infantil, e eu perguntei para eles, o que vocês sabem sobre pesca? E eles disseram, a pesca pesca peixe. Eu, né, fui ao pesqueiro, o meu avô pesca, precisa da vara. E o trabalhar com projetos, com temas assim tão riquíssimos, no final te dá uma satisfação muito grande, porque daí as respostas dos alunos foram assim. Né, eu fiz a mesma pergunta e eles disseram, na época da Piracema, não é proibido pescar, porque, né, os peixes estão tendo filhotes. E as pessoas, né, os ribeirinhos, eles moram em casas, né, de palafitas, com aquelas estacas, porque quando o rio enche, na época de enchentes, de chuvas, a água não entra na casa deles. Eles pescam camarões, mariscos, caranguejos, para vender, para sustentar as suas famílias. As crianças das comunidades ribeirinhas também estudam. Eles vão, algumas a escola é na comunidade mesmo, outros precisam ir de barco para a escola. Então, assim, tantos centímetros, né, abaixo de tantos centímetros, o pescador tem que devolver o peixe para a água, né? Então, olha a riqueza, né, que as crianças chegaram no final desse processo, sabendo, né, um pouco sobre qual é a realidade dessa comunidade que vive dessa pesca artesanal, né, como que tem coisas que são parecidas, sim, como as crianças que estudam, mas que eles precisam, às vezes, usar o barco para chegar até a escola, que existem escolas flutuantes. Então, todas essas respostas, no final do projeto, nós fomos surpreendidas, né, surpreendidos com elas.
Que legal. E o ensino de inglês pode ser considerado uma forma de contribuir com os objetivos?
Muito, porque a Centilina, né, vai além da educação básica, né? Ela oferece uma educação que ultrapassa fronteiras e prepara o aluno para a vida, tanto no Brasil quanto no mundo. A formação do aluno para o mundo, ela é cada vez mais globalizada e é baseada em uma metodologia inovadora, que ensina de forma lúdica, interativa e globalizada em um ambiente imersivo, né, na língua inglesa, que é o que nós oferecemos na Centilina. Todo o projeto, tudo isso que eu falei para você, dessa experiência, né, que eu tive aqui, nós tivemos no currículo nacional e no currículo internacional, o que amplia ainda mais o repertório global dos nossos alunos.
Entendi. Professora, muito obrigada pela entrevista. Uma ótima tarde.
Eu que agradeço. Boa tarde.
Nós conversamos com a professora Dini Barão, do Colégio Santilina de Maringá, que é o primeiro de ensino bilíngue e um dos poucos do país a fazer parte da Rede Mundial de Escolas da Unesco.